Começa agora uma nova edição de E o Vencedor É, o apito está dado, e com o fim do campeonato dedicamos os próximos minutos a avaliar e pontuar os protagonistas desta época futebolística que terminou ontem. Assim juntam-se às manhãs 360 mais um painel de luxo, a diretora adjunta do Observador, Filomena Martins, os comentadores Gabriel Alves e Luís Vilar, o editor de desporto do Observador, Bruno Rosário, e o Júlio Magalhães. Júlio.
Olá, bom dia a todos e um bom dia também a estes ilustres nomes que vamos ter aqui neste Vencedor É ao longo da próxima meia hora. Terminou o campeonato, o Sporting foi campeão, o Porto vai diretamente à Champions, o Benfica vai à pré-eliminatória da Champions, Paços Ferreira e Sporting de Braga vão estar na Liga Europa, o Santa Clara consegue o apuramento para a nova competição europeia que agora foi criada, o Boa Vista, esse mantém-se na primeira divisão, o Rio Ave vai para um play-off para ainda tentar ficar na primeira divisão ou na primeira liga, se assim quiser. Farense desce automaticamente à segunda divisão, bem como o Nacional da Madeira. Há vencedores, há melhores marcadores e vamos a isso para sabermos quem são os melhores, que notas atribuir e quem são os piores também. Gabriel Alves, muito bom dia, começo precisamente por ti, bem-vindo. Vamos então ao Vencedor É, quem é que tu eleges neste campeonato e nesta temporada?
Bom dia, Júlio, bom dia a todo o auditório da Rádio Observador, é muito prazer aqui estar convosco, com todos vós. Quem eu elejo? O Rubén Amorim. Para mim é o homem em foco deste campeonato. E porque... Substar, acima de tudo por isso, substar. Para além da sua competência, mostrou-a, portanto, no campo, mostrou-a na prática. Foi sempre controlado, só espero que mantenha esse controle, e parece-me que sim, dado a sua comunicação, que foi um dos fatores importantes, não só para dentro, mas como para fora. Não entrou em euforias, soube sempre ter a noção de onde estava e daquilo que queria e que não queria. E, portanto, jogou nesta liga tal qual como ela é. Percebeu quem eram os seus principais adversários, soube a matéria-prima que tinha, soube escolhê-la, soube, acima de tudo, fazer uma equipa onde a juventude teve o seu papel importante, mas não deixou de fazer aquilo que se faz no jogo coletivo, seja a modalidade que for, de trás para a frente. Isto é, não esquecer que a equipa do Sporting tinha um guarda-redes experiente, Adam, tinha dois centrais experientes, Fedal e Coates, e tinha dois médios na sua estrutura, a que referiu, Palhinha e João Mário. E ainda foi buscar Paulinho. Para além de Pedro Gonçalves, que é de facto a grande figura em termos de jogo, porque é um goleador médio, é o primeiro bola de prata médio. Portanto, nota máxima para o Pedro Gonçalves por aquilo tudo que de facto conseguiu fazer e absorver do seu treinador. Portanto, Rubén Amorim no destaque.
Já agora, Gabriel Alves, que nota para Rubén Amorim?
Ah, eu dava-lhe a máxima.
A máxima nota. De 0 a 20, 20.
Tem 20. Eu não lhe dou 20 porque há sempre qualquer coisa que é preciso mostrar mais. Claro. Fica com 19. Pronto.
19 para Rubén Amorim, Gabriel Alves. Eu lembro que o Gabriel Alves, Luís Vilar, Bruno Roseiro, Filomeno Martins, podem ir fazendo comentários enquanto se vai comentando
só
e se vai dando
discordar,
notas.
Só quando discordarmos. Só quando discordarmos. Para
já quando falamos de Rubén Amorim é um bocadinho difícil discordar do Gabriel.
Mas já agora perguntava a todos, e antes de passar o Luís Vilar, mas também é para ele, acham que de facto é Rubén Amorim a concentração máxima de todo o sucesso do Sporting?
Bom dia, Júlio. Olha, eu diria que, obviamente, Rubén Amorim acaba por ser a grande figura deste campeonato e eu diria porque com mais ou com menos conseguiu fazer muito mais. Importa perceber que o Sporting tirou a Cunha do plantel, tirou o Matia do plantel, perdeu o Bruno Fernandes, perdeu o Base Dosse, perdeu aqui um número, um sem número elevado de jogadores e acabou por fazer melhor. Ou seja, a dimensão do treinador está, parece-me a mim, cada vez mais na forma como se faz equipas e há muitos estudos que mostram a relação das equipas com a performance. Eu escrevi isto no Observador esta semana e, obviamente, Rubén Amorim fez isso e muito mais. Mas, se calhar, e para não convergir tanto com o meu amigo Gabriel, se calhar adicionava aqui uma outra personagem que eu acho que fez um trabalho verdadeiramente fantástico. Muitas vezes nós olhamos só para os três grandes e deixamos passar o resto do futebol, que eu acho que é muito mais competitivo e muito mais bonito. Deixa-me trazer aqui à equação também o Pepa, ok? O Pepa, treinador do Paços Ferreira. O Paços Ferreira tem o orçamento mais baixo da Liga NOS, tem um orçamento de 3 milhões de euros, Depois, aliás, com 3 milhões de euros está ali o Paços Ferreira, o Tondela e o Belenenses. Depois tem ali 3 equipas com 3,5, depois de 4 a 5,5 mais 4 equipas. Depois começa a disparar e quando chega aos 3 grandes começa acima dos 70 milhões de euros. O Pepa, com o orçamento mais baixo, acaba por conseguir um 5º lugar. Okay? Portanto, o Pepa tem 3 milhões de orçamento. O 5º maior orçamento é do Vitória Guimarães com 20 milhões. Ficou à frente do Vitória Guimarães. Ficou à frente do Rio Ave, que tem um orçamento de 10 milhões. Portanto, com 30% do Rio Ave, veja o que é que o Pepa conseguiu fazer. Obviamente, isto já valeu-lhe uma transferência muito interessante. Vai para ser treinador do Vitória Guimarães no próximo ano. Acho que o Pepa é um dos treinadores que vai começar a aparecer sinalizado também aqui para entrar possivelmente aqui no, nos grandes e provavelmente também aqui se calhar ainda vai ter que fazer um salto para Braga, parece-me a mim, mas vai ter uma carreira interessante. Obviamente montou uma equipa que sabia articular muito bem o ataque posicional em posse de bola com um triângulo de meio campo muito interessante. Destaque também para o Stefano Eustáquio, que eu acho que também não vai ficar muito mais tempo no Braga, no Paços Ferreira, peço desculpa, e o próprio Luís Carlos, que parecia já um jogador reformado e trouxe aqui uma dinâmica inacreditável ao Paços Ferreira, e também a capacidade com que Pepa tinha em montar a equipa em contra-ataque. Portanto, esta versatilidade que Pepa trouxe à equipa com o orçamento mais baixo e conseguiu classificá-la em 5º lugar. E repare, o 5º classificado, que acaba por ter mais ou menos a mesma distância para o 6º do que para o 4º. Quer dizer, não é um 5º à rasca, é um 5º absolutamente confortável, que podia aspirar tanto ao 4º como a perder o 6º lugar. Portanto, tranquilo Pepa, acho que é um dos homens, obviamente, deste campeonato.
Portanto, Luís Vilar, a elegeres o teu vencedor é Pepa.
Sim, Pepa.
Com que notas agora para Pepa?
Olha, o Pepa eu daria-lhe uma nota 9, e eu volto a justificar porquê. Porque com 3 milhões fazer os pontos que ele fez, 53 pontos com 3 milhões, basta dividirem o valor dos orçamentos pelos pontos e vão perceber que rapidamente Pepa é o homem desta liga.
Muito bem. Bruno Roseira, não sei se Filomena ias interromper, não te ouvi.
Não. Eu acho que o Luís Vilar estava, o 9 é 19.
9 é 19,
sim,
pois.
Sim, evidente.
Luís Vilar
evidente.
É 0 a 20.
Sim.
Bruno Roseira, e o teu vencedor?
Deixa-me só dizer, eu se calhar baixava um bocadinho a nota no Pepa, por uma razão. Tenho algumas dúvidas no projeto que ele escolheu, e parece-me que no verão vamos perceber que na teoria o Vitória de Guimarães seria um projeto bom, mas a instabilidade institucional que já se está a criar e que vai ser cada vez maior, e que o facto do Vitória não ter ido à Europa ainda vai adensar, fará com que o Pepa eventualmente possa não ter escolhido o melhor projeto esportivo neste contexto na próxima temporada. Em relação ao Eustáquio, eu juntaria também o Bruno Costa e acrescentaria também que me parece claro que estarão os dois no meio campo do Futebol Clube do Porto, que vai ficar muito reforçado com esta dupla, que foi de facto uma das razões de sucesso do Paços de Ferreira. Eu como figura para tocar em vários âmbitos, gostaria de escolher o João Palhinha. Gostaria de recordar que o Palhinha foi um jogador que, tal como o Acuña, esteve a treinar à parte de todo o plantel. Ou seja, acho que a única diferença entre o Palhinha e o Acuña é que o Acuña, para mostrar aos dirigentes do Sporting aquilo que estavam a fazer, gostava de colocar fotografias no Instagram a treinar no Penhal, portanto, para se perceber o ridículo daquela situação. O Palhinha sempre foi mais discreto nesse sentido, apesar de estar claramente agastado com a situação, porque independentemente de poder ou não sair, poderia estar a trabalhar com o resto do plantel. Isso acabou por acontecer a partir de agosto, quando se percebe que a proposta russa que o Sporting tinha nas mãos de 13 milhões não avançaria. Existiu também a possibilidade do Palhinha poder ir para a Inglaterra, nomeadamente para o Wolverhampton, que nunca se confirmou. Portanto, basicamente, o Palhinha estava a ver se haveria alguma hipótese de ficar numa Europa menos periférica do que a Rússia, que lhe daria um salário limpo de mais de 3 milhões de euros. Ele mesmo assim também não teve propriamente muito interesse. conseguiu criar o seu espaço no Sporting, e eu diria que foi a partir daí também que houve a completa metamorfose que se verificou esta temporada. O Ruben Amorim é de facto uma peça essencial, sobretudo porque teve o condão de, através do seu discurso, fazer aquilo que era mais complicado de fazer no Sporting, que era pacificar o clube em termos internos. Frederico Varandas conseguiu fazer isso, sobretudo pelas apostas conseguidas no mercado, mas também porque depois soube perceber que o silêncio era a melhor palavra que podia ter, e também isso contribuiu para pacificar o clube em termos internos. E depois aquilo que o Palhinha fez na equipa do Sporting, eu diria, eu resumiria da seguinte forma: se uma grande equipa consegue pôr o Pote a fazer 23 golos, o Pote a fazer 23 golos não conseguiria fazer uma grande equipa. Temos depois outras figuras como Coates, que eu acho que faz, para mim é o melhor central do campeonato e faz uma época, de longe, a melhor época em Portugal. Mas diria que, apesar daquelas idas lá à frente que valeram alguns pontos importantes ao Sporting, também não seria só pela solidez defensiva que o Sporting conseguiria ganhar este campeonato. E o Palhinha acabou por ser a peça que juntou tudo. Ou seja, se Pedro Porro e Nuno Mendes fazem épocas fantásticas, também tem a ver com o trabalho que o Palhinha fazia, e que muitas vezes, sem bola, nós temos tendência a olhar muito para os artistas com bola, mas é sem bola que se ganham os campeonatos, é com bola que se ganham os jogos. O Palhinha ganhou sem bola os campeonatos. O João Mário cresceu com o Palhinha, a defesa cresceu com o Palhinha, eu diria que até os próprios movimentos ofensivos beneficiaram muito também de ter um médio que conseguiu de uma forma inteligente perceber a dinâmica de toda a equipa e ter um trabalho que deixava Ruben Amorim completamente à vontade, e quando não havia Palhinha, como não houve, por exemplo, na Luz, percebeu-se logo a quebra da equipa. E portanto, para mim, Palhinha é a figura do campeonato. Dou-lhe um 15, porque me parece que ainda tem potencial para melhorar, e porque estou curioso para perceber que lugar é que poderá ocupar nas opções de Fernando Santos no Campeonato da Europa. Em contrapartida, aproveito para agarrar nos outros 5 até ao 20, para distribuir pelo Conselho de Disciplina, que para mim é um dos grandes derrotados do campeonato. É certo que é muito melhor falar daquilo que é o futebol dentro de campo, e é sempre o mais interessante. Ainda assim, nós não podemos esquecer que o futebol e o próprio campeão é a junção de várias variantes dentro e fora de campo. E para mim, há aqui dos... Primeiro, o Conselho de Disciplina, ainda no último mês, continua a ser atropelado por tudo o que é sítio. Ou seja, eles decidem, os visados recorrem, o TAD suspende, depois aparece um Tribunal Central Administrativo que, em cima dos jogos, também suspende decisões. Portanto, para mim, o Conselho de Disciplina é um dos grandes derrotados do campeonato. Só tem este ponto positivo, porque quando perde o caso Palhinha, percebe que é necessário incluir nos seus regulamentos que os visados devem ser ouvidos para evitar casos como aconteceu com o Palhinha. O Palhinha consegue fugir ao castigo e de cumprir o castigo contra o Benfica, exatamente porque não tinha sido ouvido quando foi castigado pelo quinto amarelo, mas depois, ao mesmo tempo que consegue colocar este travão, percebe-se que o Sérgio Conceição e o Ruben Amorim conseguem encontrar outras alternativas para também conseguirem suspender o seu castigo. E, portanto, até por aí, Conselho de Disciplina derrotado, e eu diria que podíamos aproveitar o verão para perceber como é que nós conseguimos
fazer
que a justiça do futebol fique circunscrita àquilo que é o futebol também.
Sem dúvida. Bruno Roseiro, João Palhinha, 15, ficamos nesse, não é?
Ficamos no 15, sim.
E um 5 para a disciplina. Filomena Martins, e tu? Quem é o teu vencedor?
Fecho eu. Eu começo por fazer assim uma espécie de um resumo deste campeonato, e diria que o campeonato tem, obviamente, em termos de treinadores, um grande vencedor, que é o Ruben Amorim. Acho que já disseram quase tudo, já se disse mais tudo e mais alguma coisa. É o treinador jovem, sem currículo, sem curso, que devolve ao Sporting o título 19 anos depois, com uma equipa com alguns jogadores experientes, mas uma equipa de miúdos, sobretudo. Quero aqui também realçar alguém que não se falou ainda. Vou dar também um uma vitória a Sérgio Conceição. Ele parece estar saído do Futebol Clube do Porto, apesar dos movimentos que há para que ele fique. Parece-me que isto é um processo sem retorno, mas ele, depois de ser campeão o ano passado, recuperando aquela enorme desvantagem depois da interrupção pela pandemia, este ano voltou a conseguir recuperar bastante e chegar ao fim do campeonato aqui taco a taco com o Sporting, e ainda com possibilidade de ser campeão, com uma equipa que não fez grandes contratações nos últimos anos, uma equipa que ele quase não investiu e de onde perdeu grandes jogadores. Eu acho que vai sair do futebol do Porto e será uma grande perda para o clube, e fez nos últimos anos, como diria o Mourinho, omelete sem ovos, ou no inglês do Mourinho, no omelete, ou no eggs, no omelete, não é? E eu acho que é um dos vencedores deste campeonato também. E depois há um grande perdedor neste campeonato dos treinadores, que é Jorge Jesus, um treinador que disse que voltaria ao Benfica e que nunca disse que nunca não voltaria mais ao Benfica, e que Luís Filipe Vieira disse que não voltaria a treinar o Benfica, mas que acabou por ir buscar, porque despachando o Rui Vitória, porque o Vieira não só precisava de ganhar as eleições quando as coisas se complicavam no clube, na justiça, e também para ele a nível individual. Jesus prometeu jogar o triplo, e investiram 100 milhões, deram-lhe tudo, e os resultados acho que ficaram à vista. Mesmo que ganhe a taça no domingo, acho que vai ser muito pouquinho, vai ser fraca consolação. No entanto, o meu vencedor acaba por ser, e acaba por ficar realmente em Pedro Gonçalves. Eu acho que, apesar de tudo o que vocês disseram sobre os jogadores do Sporting, eu acho que acabaram por se tornar ontem o melhor jogador com aquele hat-trick, conseguir ser o jogador português, 25 anos depois, tornar-se o melhor goleador da Liga, e a suceder ao Domingos, já depois deste tempo todo, merece este ser encarnado entre os jogadores do Sporting como, digamos, a peça-chave, ser um médio, o melhor goleador português estes anos todos depois, dar-lhe este título de, digamos, o jogador da Liga, o melhor marcador, num negócio que sempre foi criticado. Aliás, ontem o Ruben Amorim lembrou que estes 6 milhões e meio que o Sporting contratou ao Famalicão, e deixando estas, um jogador que veio do Vidá, que tem agora 22 anos, acho que merece este título. Acho que é o sucessor de grandes goleadores que o Sporting teve, mas é um jogador que é um médio atacante, não é assim? E merece que eu lhe dê hoje o vencedor, e eu dou-lhe, como ele ainda tem algum espaço pela frente, ainda queremos ver se Fernando Santos o chama amanhã ou não para a seleção, e portanto dou-lhe aqui um 16 à espera do que é que vai acontecer.
Um digno sucessor de Bruno Fernandes, Filomena.
Vamos ver, acho que sim, acho que parece-me ser, acho que parece-me ter muito ainda para evoluir, mas em qualquer dos casos, acho que ontem aquele taca-taco com o Seferovic até ao fim, ficámos todos aqui a ver quem é que ganhava, quem é que ia neste duelo chegar à frente, e ele conseguiu fazer o gol decisivo que lhe deu a vitória. Mostra também alguma raça, e eu, como sou um bocadinho como o Sérgio Conceição, perder nem feijões, gostei de ver este último taca-taca e vê-lo vencer, e ser português e ser o melhor marcador, ainda por cima ser apenas médio, acho que merece que lhe dê hoje uma nota positiva. Eu que sou conhecida por só dar notas negativas, uhum, neste programa dos vencedores és.
Então fica com?
Fica com um 16 à espera de melhorar 16 daqui para a frente, e do Fernando o chamar à seleção.
Como ainda temos tempo, pegava em duas ideias aqui da Filomena Martins.
Tu não dás notas?
Ah, posso dar, mas no fim então, deixa-me só,
notas.
E vou dar a seguir, deixa-me só então fazer aqui uma ronda, porque queria pegar uma ideia tua que tem a ver com a saída de Sérgio Conceição e com o facto de Jorge Jesus, teres dito que Jorge Jesus foi uma decepção neste campeonato. Gabriel Alves, são perguntas rápidas, Sérgio Conceição sai, Jorge Jesus foi a decepção?
Jorge Jesus, sim, Jorge Jesus é a decepção, porque eu acho que é Jorge Jesus e o próprio Benfica no seu todo, e é aquele envolvimento que fazem, portanto, em termos nacionais, em relação ao Benfica, que se coloca logo numa barra acima de qualquer situação. Eu acho que a opulência a opulência das palavras e a opulência das atitudes normalmente não tem, digamos, o retorno que essa mesma opulência...
Basta comparar com o que o Rubén Amorim tem feito.
Exatamente.
E Sérgio Conceição não lhe deu os parabéns e ele já disse que copiou e deu mérito a Sérgio Conceição.
Exatamente. Exatamente ao contrário. Portanto, a opulência não leva a lado nenhum. E esta questão de chegar, eu vou arrasar, eu vou fazer... Quando se olhou para todos aqueles números gastos e aqueles jogadores que entraram, eu não vou dizer que eram bons ou maus, não vou agora qualificar, mas que era uma equipa desequilibrada logo à partida, era. E os jogadores a vir do Brasil com um campeonato a correr, a adaptarem-se na jornada seguinte, os jogadores estão agora a mostrar um bocadinho daquilo que são capazes. Ponto. Portanto, Jorge Jesus e Benfica, muito mal. Sérgio Conceição.
Sai ou não?
Eu acho que ele vai sair, na minha opinião. Ele acho que ele, por isso é que ele está calado. Ele não pode dizer mais nada a não ser tchau, até ao meu regresso, se um dia voltar a Portugal, e se calhar logo se vê se virá ou não e em que circunstâncias pode regressar. Ele acho que a carreira dele agora, na minha opinião, tem que ser noutro quadrante.
Muito bem, Luís Vilar.
Olha, relativamente ao Sérgio Conceição, eu acho que o Sérgio Conceição tem um problema grande de internacionalização. É que esta conduta que nós temos aqui neste nosso país pequenino não é vendável em lado nenhum. Quer dizer, hoje já nem os italianos comem esta nossa forma de ser portuguesa, porque os direitos de transmissão televisiva já estão a ser negociados centralmente em Itália, a indústria já está a tomar outro rumo.
Eu só queria dizer uma coisa, a grande derrotada, e eu não disse que era o grande derrotado neste campeonato, é a Liga Profissional de Futebol. A Liga não merece mais que dois.
Sim, a Sónia Carneiro escreveu agora um artigo de opinião na Liga a bater exatamente nisso nos clubes que não se unem e que tomam decisões contra eles próprios e que justificam insucessos financeiros e desportivos com ataques à tutela. Portanto, basta ler o que a diretora executiva da Liga disse para descrever aquilo que eu penso sobre a Liga, não enquanto instituição, mas enquanto associação de clubes.
Mata-se a si própria, a Liga mata-se a si própria, porque ninguém quer comprar uma Liga onde a indisciplina, a má arbitragem,
os regulamentos,
os relvados dos estádios, que desgraça, nós vimos por aí.
Os horários que acaba o campeonato à meia-noite.
Exatamente, tudo por aí. É que não há nada que a gente diga positivo, nada, não há verdura, não, verdura externa, não há jardim, podia ainda haver relvados, diga-me, nem isso. Mas que liga
Bruno Roseiro. Bruno Roseiro.
Deixa-me só dizer que acrescentar que o Jesus não deixa de ser curioso, ou seja, primeiro andava a ser atropelado por um antigo jogador, Sérgio Conceição, e agora começa a ser atropelado por outro antigo jogador, Ruben Amorim, neste caso, o jogador que esteve mais tempo com ele, mas que posso dizer que não tem propriamente a melhor relação, aliás, aqueles abraços na luz, foi tudo giríssimo para as fotografias, mas Ruben Amorim tem muito longe de ter uma relação assim tão saudável com o Jesus, até porque tiveram seis anos de trabalho.
O Jorge Jesus vai virar as suas palavras e vai dizer que é o melhor treinador dos treinadores em Portugal já esteve.
Evidente, então, mas evidente. Da mesma maneira como o melhor treinador que jogaria ao triplo, nas últimas 5 jornadas percebeu que afinal o sistema tático era utilizar aquilo que o Ruben Amorim andava a utilizar desde o início da época, porque ele há 30 anos no Felgueiras também já jogava com 3 defesas. Portanto, em relação ao Jorge Jesus, vamos andar muito nisto. Eu, em relação ao Benfica, sinceramente, parece-me que o grande derrotado é Luís Filipe Vieira, porque perdem toda a linha. Ou seja, queria ganhar as eleições e para ganhar as eleições teve o maior investimento de sempre. Ainda hoje não consigo perceber porquê. Walt Schmidt, há pouco estavas a falar do Paço Ferreira, Walt Schmidt e Darwin, assim, arredondado, pagariam 13 épocas de Paço de Ferreira.
Qual é o custo minuto do Pedrinho?
Tenho dúvidas que tenham sido assim.
Sabes o custo minuto do Pedrinho?
Isso é. Imagino que pagava um estádio também.
Levava-nos muito longe. Bruno Roseiro, e o Sérgio sai ou não?
O Sérgio sai, admito que possa não ser para a Itália, mas para outro país top 5 de futebol europeu, nomeadamente a França. Acho que o Sérgio sai não por aquilo que fez ou não fez pelo Futebol Clube do Porto, porque fez muito, sai porque nesta altura percebe que o futebol português desgastou-o de uma maneira que é muito complicado ficar. E por aí tenho dúvidas se ele próprio não acha que os próprios responsáveis do Futebol Clube do Porto o poderiam ter protegido um pouco mais das coisas que ele fazia.
Muito bem. Só falta mesmo eu dizer e dar a minha nota, só tenho mesmo um minuto, e apesar do que disseram dos treinadores, alguns que são derrotados, vencedores, a minha nota 16 vai para os treinadores portugueses. Isto porque foi o tempo em que nós andamos há uns anos a valorizar, ou melhor, a criticar que os nossos jovens jogadores vão para fora e contratamos estrangeiros jogadores. Já lá vai o tempo, felizmente, em que, vocês lembram-se bem, Gabriel Alves, Filomena, Luís, Bruno, em que os treinadores estrangeiros é que eram bons e valorizavam o futebol português, e os três grandes raramente até tinham um treinador português a treiná-los. Hoje em dia, o panorama do campeonato português é dos treinadores portugueses, dos três grandes também, e isto tem muito a ver com a qualidade e com o salto que os treinadores portugueses deram no estrangeiro. Mourinho foi certamente o homem que catapultou, enfim, esta bandeira dos treinadores, como Cristiano Ronaldo também catapultou a bandeira 2 do jogador português. E portanto vou dar nota 17 aos treinadores portugueses, porque hoje em dia já não precisamos recorrer e dizer que o que vem de fora é que é bom.
Dás-me 10 segundos ainda?
Dou, claro.
Só para te dizer o seguinte, vamos aproveitar estes últimos 2 minutos em que, e bem, desta tua nota, vamos enviar este programa para a Associação Nacional de Treinadores e vamos tentar explicar que a inveja dos mais novos, só porque ainda não têm curso, não fica bem, está espaço para todos. O que interessa ao futebol português ser melhor, e o que interessa é termos uma nova geração de Mourinhos a ir lá para fora. Até porque alguns Mourinhos, infelizmente, acabaram por cair no esquecimento, como Leonardo Jardim, que na altura era um dos melhores treinadores da Europa, e portanto não faz sentido andarmos com estas guerras da inveja, do tem curso, não tem curso, porque temos todos espaço no futebol português e não vale a pena entrarmos nestas guerrilhas particulares.
Muito obrigado, Gabriel Alves, Luís Vilar, Bruno Roseiro, Filomena Martins. Amanhã voltamos, temos que falar daquilo que são as convocatórias, o que é a convocação, qual vai ser o Portugal no Campeonato da Europa de Futebol. Até amanhã, bom dia, Maria João Simões, e agora tu, a nossa treinadora.
Até amanhã a todos.